daf, yomi de hoje a gente está no daf Vav, Amud Beit, na última linha do daf. Como a gente falou no último daf, nos dafim anteriores, na hora que um homem e uma mulher querem noivar entre si e criar o elo do Kiddushin, o homem tem que entregar na mão da mulher uma quantia de dinheiro. E assim como quando a gente adquire um campo, a gente tem que fazer um ato de adquisição que consiste na entrega do dinheiro e pelo pagamento o dono do campo passa a posse do campo para o comprador. Assim também, a mulher deve receber da mão do homem algo que tem um certo valor monetário e como o pagamento que ela recebe, em troca do pagamento que ela recebeu, ela aceita e noiva com ele. Amar Rava, a gente está na última linha da Fava Amud Beit. O Rava agora vai falar sobre casos um pouco diferentes. Ten manele ploni, veikadesh lecha. A mulher vem e diz para o homem, olha, dá esse dinheiro para uma outra pessoa, alguém que ela tem interesse que receba algum dinheiro, dá esse dinheiro para essa outra pessoa, e quando você vai dar para ele, em troca disso, eu vou me noivar com você. Fala o Rava, mekudeshet. O Kiddushin é válido. Medinarev. Aprendemos isso da lei do Arev, do fiador. Explica o Rava. Arev, la afalgav dromati analeadei kameshabed nafshei, haitanami afalgav dromati analeada kameshabed umakne nafsha. O fiador, que na verdade é o seguinte: uma certa pessoa pega dinheiro do outro. Quando a pessoa que pega o empréstimo recebe o dinheiro, no momento que ele recebeu o dinheiro, ele se compromete, ele está obrigado a pagar. Ele tem uma dívida de tal valor que ele tem que devolver para certa pessoa. Ele é obrigado pela lei de devolver essa dívida. Uma vez que ele recebeu o dinheiro, em troca desse dinheiro, como se fosse o pagamento, ele está se comprometendo em pagar esse valor. Agora tem um fiador, um amigo dele, que se compromete que se ele não pagar a dívida, o amigo vai pagar. O fiador, segundo a Torá, ele também está obrigado a pagar. Se o primeiro não vai pagar, a gente pode cobrar a dívida do fiador. Por quê? Afinal de contas, o fiador não recebeu nenhum valor na mão. O primeiro recebeu o valor na mão e isso compromete ele em devolver. Porém, o fiador não recebeu nada. Qual é o ato de adquisição? Qual é o quinhar que compromete o fiador em devolver? A resposta é que o fiador, ele diz o seguinte: nisso que o primeiro está recebendo o dinheiro, eu estou pronto que ele receba o dinheiro, e por troca disso que ele recebeu o dinheiro, eu vou pagar. Ou seja, isso que o primeiro recebeu o dinheiro comprometeu não somente a ele, comprometeu também uma outra pessoa que está concordando em se comprometer pelo recebimento do dinheiro pela primeira pessoa. Assim também, nesse caso, a mulher, ela vem e diz, mesmo que eu não estou recebendo o dinheiro, e sim essa outra pessoa que eu pedi para dar o dinheiro para ele, em troca disso que o outro vai receber dinheiro, eu concordo em me casar. Então, assim como nas leis do fiador a gente encontra que a pessoa se compromete mesmo que um outro recebeu o dinheiro, assim também a mulher, ela pode se comprometer e noivar com ele, mesmo que uma outra pessoa que recebe o dinheiro. Mais um caso diferente. Heilach mané, vem um homem e diz o seguinte: olha, eu não vou noivar com você, mas fulano está interessado em noivar com você. Então, olha, eu estou te dando dinheiro, e então, por favor, que você, através desse dinheiro, se noive com o fulano. Será que é válido? Fala o Rava, mekudeshet. Também nesse caso, o Kiddushin é válido. Midin eved kenani. Assim como aprendemos nas leis do escravo, que não judeu, que é vendido por um judeu. Explica o Rava. Eved Knani, Rava falgav de lo kachaser lo midei kakane nafshei, haigav ranami falgav de lo kachaser lo midei kakane ilalehi iteta. Quando vão resgatar um escravo, uma outra pessoa paga o resgate para o dono e o dono libera o escravo. Ou seja, o escravo, ele se torna livre. Até agora ele pertencia ao patrão. Ele agora passa a pertencer a si mesmo. Porém, ele não pagou por isso. Uma outra pessoa pagou por ele. E ele que recebe. A mesma coisa aqui, diz o Rava. uma outra pessoa está pagando para a mulher, porém, ela não vai se levar para essa pessoa que está pagando, e sim para uma outra pessoa. Então, assim como lá isso é possível, assim também isso é possível. Então, vimos duas leis. A primeira lei, de que a mulher fala, pague para uma outra pessoa, em troca disso eu vou noivar, que é válido. E assim também a gente viu que se um outro homem vem e dá o dinheiro para ela noivar com uma outra pessoa, também isso é válido. Agora a Mara vai trazer um caso que as duas leis são usadas simultaneamente. Vem a mulher e fala para o homem, ten mané leploni, olha, se você der dinheiro para fulano, veikadesh anilo, então eu vou noivar com ele. Você vai dar dinheiro para ele e eu vou noivar com ele. Mekudeshet, midin shnehem. Fala o Rava também, nesse caso, o noivado é válido, porque nesse caso, a gente mesclou as duas leis que a gente viu agora. Então, o Rava começa a explicar. Arev, a gente viu com relação ao fiador, Lava falgav de lokamat yana leadei kameshab nafshai, tanai falgav de lokamat yana leadei kamekan nafshai. Assim como o fiador, ele se compromete em pagar, mesmo que ele não recebeu o dinheiro. Assim também, a mulher se comprometeu em noivar, ela está aceitando noivar, mesmo que ela própria não recebeu o dinheiro, e sim um outro homem. Por outro lado, midame é diferente. Arev, hai, dekakanei, kachaser mamona. Hai, gavra, kakanei, leila, hai, itetavelo, kachaser mamona. Velomide. No caso do fiador, a pessoa que deu o empréstimo, que ele está recebendo o direito de cobrar a dívida, ou seja, ele está recebendo a dívida, ele deu dinheiro. Então, ele deu dinheiro para uma certa pessoa, e uma outra pessoa se comprometeu em pagar para ele o dinheiro. Mas, na verdade, ele pagou esse dinheiro, ele deu o empréstimo. Em troca disso, o outro se comprometeu a pagar para ele. Então, tudo bem, a pessoa que está recebendo o mérito de cobrar a dívida, ele também pagou o dinheiro. Mas, nesse caso, o homem para qual ela vai se noivar, ele não pagou nada para ela. Ela falou tudo, olha, dá dinheiro para ele, eu vou noivar com ele. E esse homem, ele nem pagou nada para ela. Então é diferente no caso do fiador. Por outro lado, Evet Kenani Ochiach. Mas de qualquer modo a gente conhece a lei do Evet Kenani. De lo que chaser mamona, velo que kenani nafshei. A gente viu no caso do resgate do escravo que uma outra pessoa pode pagar e ele recebe. Assim também, uma outra pessoa paga por ele e ele recebe. Por outro lado, midame, hatam, ach nikamakei kakanei, ach haitita kamakei nafsha, velo que kenani velo midei. Por outro lado, diferente, no caso do escravo, o dono que está liberando o escravo, ele recebeu o dinheiro, por isso que ele pode dar a liberdade para o escravo. Mas a mulher aqui, ela não recebeu nenhum dinheiro, e ela está se comprometendo para uma outra pessoa. Então, na verdade, a lei do Riach, por outro lado, a gente tem que então usar a lei do Arev, a palavra do Kavata na Nadei, Meshav Nafshah. A conclusão da Gemara é que a gente usa as duas leis juntas. Temos dois conceitos que cabem nesse caso. O primeiro conceito diz que a pessoa pode se comprometer a algo mesmo que ela própria não recebeu o dinheiro. Assim como o fiador. Assim também a mulher aqui está se comprometendo a casar com outro homem, mesmo que ela não recebeu o dinheiro. Por outro lado, temos aqui mais um conceito que diz que a pessoa para receber não precisa pagar. Assim como o escravo que recebe a liberdade. Assim também o homem, mesmo que ele não pagou, ele pode receber, porque uma outra pessoa pagou para ele. Então, afinal de contas, quando a gente junta esses dois conceitos, a gente chega à conclusão que, disse o Rava, que se a mulher fala que ela concorda que um outro homem vai receber o dinheiro e, em troca disso, ela vai se noivar com esse homem, nesse caso, o Kiddushin é válido, é como se fosse que a mulher recebeu uma coisa porque ela pediu para dar o dinheiro para ele, ela recebeu o dinheiro e o Kiddushin está válido. Bai Rava. Agora o Rava levanta uma questão bem interessante sobre esse assunto. Eilachmane vekadesh anilecha. Diz o Rava, a mulher dá para o homem e diz o seguinte, eu estou te dando 100 reais e através disso eu estou levando com você. Mal, como é que fica a lei? Amar mazuta mishmei de Rav Papa mekudesh. Diz o Rav Zutra que realmente a lei é que o Kiddushin está válido. Amalei Ravashi, quando viu isso, falou o seguinte. כן, הווה לנכסים שיש להם אחריות, נקנים לנכסים שאין להם אחריות. A explicação para o que você disse, a princípio é o seguinte. Nós conhecemos o conceito de Kinyan Agav. Kinyan Agav é o seguinte. Como a gente sabe, quando a gente quer passar a posse de um objeto ou de um terreno, de uma pessoa para outra, segundo a lei da Torá, é preciso fazer um Kinyan, um ato de adquisição que vai passar a posse de um para o outro. As leis dos Kinyanim, dos atos de adquisição com relação aos móveis e com relação aos imóveis, são diferentes. Por exemplo, um campo é possível de ser comprado por um documento. Quando a gente passa um documento para outra pessoa, a pessoa pode adquirir o campo. Ou por hazaká. Por exemplo, se a pessoa, uma pessoa quer dar um campo para o outro, a outra pessoa que vai receber o campo, ele vai e abre a porta e fecha a porta do campo. Isso é um ato que já está manifestando propriedade que é dele, o campo, e através disso é um ato de adquisição, é um quinhar, e o campo passa a pertencer dele. Logicamente, se o dono do campo está dando, concorda e dá para ele, então esse ato é feito e o campo passa para ele. Existe um conceito que diz que se fulano quer dar para o seu amigo duas coisas, também um terreno e também uma mesa, por exemplo, ou algum móvel, a lei diz que existe Kinyan Agav. Ele vai pôr a mesa junto com, dentro do terreno. Aí vai vir o amigo e fazer o ato de adquisição no campo. Ele vai abrir e fechar o campo, por exemplo, fazer hazaká no campo, de modo que o campo vai pertencer a ele. Uma vez que o campo passa para a propriedade do amigo, juntamente com o campo é possível passar outras coisas. Então, se ele está querendo passar também a mesa ou algum móvel junto com o campo, mesmo que ele só fez o ato de adquisição no campo, junto com o campo é possível também passar outras coisas, de carona. Isso chama Kinyan Agav. A princípio, essa é a explicação das palavras do Rava. O Rava diz que ela pega uma quantia de dinheiro, dá para ela, dá para o homem, ela pega 100 reais, dá na mão do homem e, juntamente com o dinheiro que passa para a propriedade dele, ela passa a si mesma, de modo que eles se tornam noivos. A princípio, essa é a explicação. Ou seja, o Rava está usando o Kinyan Agav, que ela passa algo de propriedade e ela, de carona, passa juntamente para a posse dele. Sendo assim, pergunta o Ravashi, Ve'anan ifratnan, temos aqui um problema. A lei que diz que pode-se fazer esse Kinyan Agav, ela diz que a gente pode pegar um móvel e ele pode passar juntamente com um imóvel, ele pode passar a posse. Então, se a pessoa está dando ou vendendo um campo junto com um imóvel, ele pode botar também alguns móveis. Porém, nesse caso, a gente está fazendo ao contrário. Junto com o dinheiro, que é menos importante, ele está passando a mulher. A gente sabe que o móvel pode ir junto com o imóvel, porque está indo com o mais importante. Mas nesse caso, a mulher está indo de carona com o dinheiro. Isso é impossível fazer. Amarlei respondeu Rava, mi savar de Amralei Agav. A lei que eu disse, que a mulher dá uma quantia para o homem e ela juntamente também passa para a posse dele, não é um Kinyan Agav, como você entendeu. Agav é da Rachuvas Kinyan. A explicação é outra. De Bayaná, de Kamukabel, Mataná Menei, Gabra, Uma Kinyan Nafsha. O caso é outro, a explicação é outra. O homem, nesse caso, é um homem muito importante, muito honrado. A gente sabe que uma pessoa que é muito importante é uma honra para as pessoas poderem dar presentes para essa pessoa. Não é qualquer um que já deu um presente para o presidente da república. Uma pessoa que fala, olha, eu dei um presente para ele, dei uma caneta, ele usa a minha caneta. É uma honra para a pessoa falar que ele deu um presente para o presidente ou para alguém importante. Sendo assim, esse homem é uma pessoa importante. Ela está dando um presente para ele e ele recebe o presente dela. No momento que ela dá esse dinheiro para ele e ele recebe para ela, ele está fazendo um favor para ela nisso que ele está recebendo o presente. Porque uma pessoa honrada, as pessoas se honram em dar um presente para ele, então ele está dando algo para ela nisso que ele recebe o presente. E aqui ela está recebendo dele algo, e isso que ela recebe em troca disso, ela faz o que do Chico. Ela recebe, como se fosse que ela recebeu um dinheiro, ela recebeu o favor que ele fez de receber o presente dela. Itmar Nami Mishmeiderava Vechel Lina Nomona. Numa outra ocasião, o Rava veio e disse também que o mesmo conceito é válido também com relação às leis monetárias. Se eu quero dar um campo, passar um campo para posse de alguém, e esse alguém é alguém importante, eu dou um presente para ele e ele faz o favor de receber o dinheiro de mim, de receber o presente. No momento que ele me faz esse favor, em troca desse favor, eu posso passar o campo. Como se fosse que ele me deu um dinheiro, ele me deu um favor, algo que vale. Então, a lei que o Rava disse, ele disse com relação à mulher, que ela aceita em levar com ele em troca desse favor, e da pessoa que passa um campo, passa a posse de alguma coisa, em troca desse favor. Explica, Maratriha, era necessário o Rava falar essa lei com relação à mulher e com relação às leis monetárias. Dei a Shmulan Kiddushin, se ele falasse a lei somente com relação à mulher, Mishum Deka Ittanicha Lei Bechodel, a gente iria achar que somente no caso da mulher que é possível fazer isso. Mas na hora de passar um campo, que realmente tem que ser algo que realmente vale, o favor não é considerado. Que é Rishlakis, de Amar Rishlakis, está o Levita Avtandu, o Levita Avarmelu. O Rishlakis diz, ele cita um ditado, que as mulheres falam, é melhor estar com um par, ou seja, casado, melhor estar casada, mesmo que alguém que não cuida muito bem da esposa, do que estar sozinha, ou seja, antes acompanhada do que sozinha, mesmo que mal acompanhada. Na verdade, isso que o ditado está falando. Porque a mulher, ela tem interesse em estar casada. Então, poderia achar que já que a mulher tem muito interesse de estar casada, por isso, ela aceita em noivar com ele, mesmo por esse pequeno favor que a pessoa faz de receber o presente dela. Que é algo que não é tão valioso. A forma mona, mas com relação às leis monetárias, que lá, para passar a posse do campo, a pessoa tem que receber algo que realmente tem um valor. E malou, poderia achar que isso não vale. Por isso que o Rava teve que citar essa lei também com relação à mulher e também com relação ao campo. Veria Shmuina Mamona, e se o Rava dissesse essa lei somente com relação ao campo, eu não poderia deduzir que o mesmo é válido com relação ao noivado. Por quê? Porque com relação às leis monetárias, a pessoa pode abrir mão do dinheiro dele. Pode até mesmo dar uma coisa de graça para o outro, pode dar um presente para o outro. Por isso, ele pode também abrir mão e dar, passar o campo, mesmo por um favor que não tenha muito valor. Mas com relação ao Kiddushin, a pessoa não pode modificar as leis, não pode abrir mão. Se a lei é que tem que dar algo que vale, tem que ser algo que vale de verdade. Por isso que o Rava diz, essa lei é válida também com relação às leis monetárias e também com relação ao Kiddushin. Amarava. Continua o Rava falando das leis de Kiddushin. Itkatili lechatsi'i. Veio o homem e falou para a mulher, olha, você, estou te dando dinheiro, você está noivando com minha metade. Mekudeshet, falorava, o noivado é válido. Porém, se ele vem e diz, Hetzer Mekudeshet li, a sua metade de você, está se noivando comigo, e não Mekudeshet. Nesse caso, não é válido. Amar le Abaye, questiona o Abaye para o Rava. Por que você me disse que se ele vem e diz que a metade da mulher está levando com ele, isso não é válido? A princípio você disse isso porque o pasuk diz que a mulher vai noivar com o homem e não meia mulher. Por isso não tem como noivar somente com meia mulher. Porém a Torá também diz que a mulher vai levar com um homem, tem que ser um homem por inteiro e não com metade do homem. Então, sendo assim, por que você falou que se a pessoa fala que toda mulher está noiva com metade do homem, isso sim é válido? Assim como a mulher tem que se levar por inteiro, assim também não faz sentido o homem não noivar por inteiro? A Marley respondeu, Urava, Arriastro. A explicação é a seguinte: Hatam ititalebeitrei lohazi. Uma mulher, ela não tem como estar casada com dois homens. No momento que ela está casada com uma pessoa, ela está impedida de estar casada com outra. Ela gavra, mirohazer beitrei. Porém, segundo a lei original da Torá, o homem pode casar com duas mulheres. Hoje em dia, depois, os sábios decretaram que isso não seja feito. Mas segundo a lei original, o homem pode casar com duas mulheres simultaneamente. Sendo assim, garga amarla. O homem, simplesmente, quando ele fala para a mulher que ela tá casando com metade dele, ele quer dizer, Iberina Lelintz é uma crítica agressiva. Ele tá falando pra ela, olha, saiba que talvez eu vou casar com uma outra mulher e a gente vai voltar casado com duas juntas. Então, essa explicação, se ele fala, você tá, metade da mulher tá noiva, não tem sentido, porque a mulher só pode estar comprometida pra um homem. Mas o homem, que ele pode ter duas esposas, segundo a Torá, sendo assim, ele tá falando que, olha, você tá casado com metade de mim, ou seja, eu posso ainda casar com uma outra esposa. Amar Leimar Zutra Beidrav Maler Ravina perguntou uma Zutra para o Ravina o seguinte: você me disse que se ele vem e diz que ele está noivando, fazendo Kiddushin com meia mulher, isso não é válido, porque meia mulher é algo que não existe, ou a mulher inteira ou nada. Venifitra Kiddushei Bekula, que seja válido no caso que ele falou que está noivando com meia mulher. Por quê? Porque uma vez que ele noivou com meia mulher, o enlace, o Kiddushin, que ele fez com metade dela, ele vai se, como se fosse, né, se espalhar e acabar noivando com ela toda. O Marzutra explica esse conceito profundo. Mirotar, a gente encontra com relação às leis dos korbanot, dos sacrifícios. Omer raglar shelzu olá. Uma pessoa vem, ele quer santificar um animal para o Beit HaMikdash. Ele vem e diz, o pé desse animal está santificado como olá. Terrecula olá. A lei é que todo animal já é considerado olá, já está santificado. Por quê? Porque uma vez que ele pôs a santidade numa parte do animal, como se fosse que a santidade se espalha e domina todo o corpo do animal. Sendo assim, assim como ele noivou com a parte da mulher, isso tem que se espalhar em toda a mulher. Continua explicando, a filha Mademar encurala, mesmo segundo a opinião, que disse com relação àquele animal que santificou-se o pé, que ele disse que o animal não se torna olá, e a santidade não se espalha, Hanimilei, Hanimakdish Davar Shena Neshamat Luyabo, Avanimakdish Davar Shena Neshamat Luyabo, Havia Kula Olá. Mesmo essa opinião, ele concorda, só diz isso porque a pessoa santificou o pé, que não é um membro central ou essencial do animal. Mas se a pessoa santificou um dos órgãos essenciais do animal, como por exemplo a cabeça ou o coração do animal, já que é um órgão muito central, a santidade sim se espalha por todo animal. Se ele falou o coração desse animal está santificado, automaticamente todo animal também está santificado. Mesmo que ele santificou somente uma parte, assim também deveria ser válido no nosso caso. Ele noivou com uma parte da mulher, isso se espalha, e toda mulher acaba se tornando noiva. Por que então disjurava que isso não é válido? Fala, marami, damei. A diferença é clara entre o caso do animal e o caso da mulher. Hata, behemá, haka, dataheret. No caso do animal, não tem. A pessoa santifica o que ele quiser. O animal não decide nada, quem decide é o dono. O dono decidiu que o coração do bicho está santificado, não tem ninguém que se oposiciona a isso, e por isso, já que uma parte está santificada, então todo o corpo acaba sendo santificado. Mas nesse caso, ele só pode noivar se a mulher concorda. Se a mulher não concorda, ele não pode noivar com ela. Sendo assim, já que ela somente concordou em se noivar, metade dela está noiva com ele, não tem como isso se espalhar. Porque já que na hora do ato ela somente noivou metade dela, não tem como depois falar que isso vai dominar todo ela. Harodame, e uma prova para esse conceito, que mesmo nas leis dos sacrifícios com relação aos animais, Leadam Rabbi Yochanan, disse Rabbi Yochanan, Be'emasher Shnei Shutafim, se existe um animal que ele pertence a duas pessoas, dois sócios, vem um dos sócios e que diz Ketzia, e a parte dele, a metade que pertence a ele, ele santifica. A santidade que ele pôs na metade do bicho não se espalha em todo o animal. Vechazar vrakha, se ele compra depois do sócio a outra metade, vekrishá, e aí ele santifica a outra metade, kdoshá, o animal se torna santo, porque ele agora está completamente santificado, porém, veinakrevá, ele não pode ser sacrificado, porque a lei diz que uma vez que tinha um animal que ele estava santificado, e por algum certo motivo nidhe, por algum certo motivo ele não pode ser sacrificado, existe algo, por algum, algo impediu o animal de ser sacrificado, uma vez que ele foi impedido, não pode-se mais depois voltar a sacrificar ele. Por isso, já que na primeira instância ele estava impedido de ser sacrificado, porque ele estava somente meio santificado, então depois que ele santificar a outra metade, mesmo que o animal é considerado santo, isso não é bastante para sacrificar, uma vez que ele já esteve impedido. Você tomou o que eu disse, o animal é santo, pode-se resgatar o animal, se a gente troca o animal por outra coisa torna-se santa. Encontramos, de qualquer modo, nessa lei, que já que a metade do animal pertence ao outro sócio, mesmo que ele santificou a primeira metade, a santidade não se espalha. Assim também no caso da mulher, já que tem aqui uma outra pessoa na jogada que se oposiciona a ele, se ele santifica ou se ele noiva com metade da mulher, isso não se espalha para toda a mulher. Agora, entre parênteses, aprende algumas leis dessa braita com relação ao animal dos dois sócios. Shma minatla, podemos concluir dessa lei citada com relação aos sócios três coisas. Shma minah, em primeiro lugar, concluímos balei chaim nidhim. Aprendemos que essa lei que diz que algo que estava impedido não volta a ser sacrificado é válido mesmo com animais vivos. Shma minah dechui meikara havi dechui. Aprendemos também que mesmo que o animal só estava impedido antes dele estar completamente santificado, ele estava impedido, mas depois ele tornou-se completamente santificado. Mesmo assim, não pode-se mais sacrificar esse animal. Aprendemos também que mesmo que esse animal ele só foi santificado para o valor dele, ou seja, na verdade, não iriam sacrificar ele mesmo. Iriam vender ele, pegar o valor e comprar um sacrifício. Mesmo assim, mesmo que a gente trata sobre uma santidade no valor, que é para vender ele, mesmo assim, uma vez que estava impedido, não pode-se mais sacrificar. Bai Rava. O Rava continua trazendo alguns assuntos, alguns casos diferentes com relação ao Kiddushim. Hetzir b'chatzir pruta. V'chetzir b'chatzir pruta. Vem um homem e diz o seguinte. Nós aprendemos na nossa Mishnah, no começo da Masechet, que o valor mínimo, segundo o Beit Hillel, para noivar com uma mulher, é shve pruta. É um valor mínimo. Menos do que isso, não tem como noivar com ela com um valor tão pequeno. Ele vem e diz o seguinte. Eu estou noivando com você. Metade de você com meia prutá e a outra metade por outra meia prutá. Ou seja, eu tenho um valor mínimo, metade do valor mínimo para a sua metade e para a outra metade eu estou pagando o resto do valor. Mal, como é que fica a lei? Keiva de amarla chatzi prutá pascá. Será que uma vez que ele falou o valor, então ele disse que ele está levando com metade da mulher por metade do valor, temos que pôr aqui um ponto final, uma vez que ele já falou o valor, então a frase tem aqui uma vírgula. Sendo assim, ele fez duas coisas diferentes. Antes ele noivou com metade, depois com a outra metade. Se é assim que a gente entende, então o Kiddushin não está válido. Porque já aprendemos que não pode se noivar com meia mulher. O Dilma, Monevo Lejo. Ou talvez vamos dizer que não. Que é uma frase só, e a gente recebe tudo junto. E tudo junto, ele noivou com a mulher por inteiro, pelo valor de uma prutá. E mesmo, se você vai me dizer que nesse caso o Kiddushin sim é válido, porque a gente pega a frase por inteiro e não duas partes separadas, como é que vai ficar a lei? Se ele falar meia mulher eu estou pagando prutá, que é o valor mínimo, e pela outra metade eu estou pagando mais uma prutá. Será que nesse caso quem vai derramar la beprutá, o prutá pasca? Será que, já que ele falou prutá, que é o valor inteiro, então aqui a gente tem que dividir a frase em dois. Primeiro ele está levando com metade da mulher por prutá, e depois com outra metade por outra prutá. Sendo assim, o Kiddushin não está válido, porque ele levou com meia mulher e isso não existe. Ou Dilma, ou talvez ele vai dizer que não, que já que as duas frases foram faladas no mesmo dia, a gente junta as duas frases, e ele na verdade levou com ela, com toda a mulher, por duas prutotas. Se você vai dizer que nesse caso o Kiddushin sim é válido, e a gente, tudo que foi dito no mesmo dia, a gente junta e recebe como se fosse uma coisa só. Como é que vai ficar a lei? Se ele falar, eu estou levando com metade da mulher hoje, e com a outra metade eu estou levando com ela por uma prutá, por uma segunda prutá, amanhã. queima de amar alemahar, pasca. Será que ele vai dizer que já que ele dividiu em dois dias, então são dois atos separados? Então, em cada um deles, ele quer levar com meia mulher, e isso não existe. O Dilma, talvez você vai me dizer, a Rika Amarla, que do Shim Batruida, Benigmar, Nigmar, Adnemachar. Talvez você vai me dizer que mesmo que ele pôs a outra metade amanhã, na verdade é um só ato prolongado, que ele começa hoje e acaba amanhã. E é um só ato que é feito em dois dias, e afinal de contas, ele na verdade está vivendo com uma mulher por inteiro, por duas por todas. E mais uma última pergunta. Como é que vai ficar aí no segundo caso? Shnei Hetzer Beprutá. Mal. Se ele falou, estou levando com as duas metades, com as suas duas metades, por uma Prutá. Mal, como é que fica ali? Achavadai, Mechavdim Rekamalá. Aqui, ele falou junto, de uma vez, ele falou os dois. Sem nenhuma vírgula entre eles. Falou as duas metades, por uma Prutá. Então, deveria ser válido. O Dilma. Ou talvez você vai me dizer que mesmo nesse caso, o Kiddushin não é válido. Ele chama de Kiddushin de Hatzin. Claro, talvez a mulher não existe noivar com meia mulher. Mesmo noivar com duas metades é algo que não existe. Porque a mulher é algo que não tem como dividir. A personalidade da mulher é uma só. Ou você noiva com ela inteira, ou não existe noivar com duas metades de mulher. Então talvez mesmo nesse caso, que ele não dividiu a frase em dois, também não vai ser válido. Responda agora sobre todas as dúvidas que foram postas. Teiko, não temos uma resposta, e o Eliyahu Navi, que vai chegar com o Mashiach, vai nos trazer a resposta para essas questões. Bai Rava, continua o Rava com algumas questões. Shnei Brotecha, Leshnei Banai, Beprutá. Como a gente aprendeu, o pai, ele pode decidir com quem a filha vai casar, até que ela atinja os 12 anos e meio. Vem um homem e diz para o outro, olha, você tem duas filhas. Eu tenho dois filhos. Eu estou te dando aqui uma prutá, que é o valor mínimo para um casamento, para um kiddushin. E através que eu estou te dando essa prutá, as suas duas filhas vão estar noivas para os meus dois filhos. O problema é que ele pagou somente uma prutá. E ele está querendo criar aqui dois kiddushin, dois noivados. Como é que fica ali? Mal. Batar noteno me cabelas, Rinan, Varika. Será que, na verdade, a importância do dinheiro é que a pessoa que recebe, ela recebe um valor considerável. E aí, já uma vez que ela recebe um valor considerável, ela concorda em noivar. Tudo que ela tem direito, ela pode passar para o outro, uma vez que ela recebeu o dinheiro. O ato da adquisição, o que já foi feito, ele recebeu o dinheiro e, com o pagamento disso, ele pode dar o que ele quiser, sendo assim. Já que o pai das duas meninas recebeu um dinheiro considerável, recebeu uma prutá, ele pode noivar as duas filhas dele, por isso. Porque o que importa é que ele, que decide agora com quem eles vão noivar, recebeu uma quantia considerável. Ou de mal, por outro lado, batar de duas meninas. Por outro lado, não, tem que pagar para a mulher, mesmo que ele que recebe o dinheiro, mas ele está pagando pela menina. Sendo assim, ele tem que pagar duas prutas. E a lei, que assim, caso, não estaria válida. Teiko, fala agora também para essa pergunta do Rava, não temos mais resposta. E no futuro, Bezat Hashem, a gente vai saber a resposta. Vai Rav Papa. Vem Rav Papa, ele vem tá mais algumas questões com relação ao Kiddushin. Bitcha u paratcha beprutá. A pessoa está interessada em noivar com uma menina. E ela tem menos que 12 anos e meio, então ele vai fazer o kiddushin para o pai, vai dar o dinheiro para o pai, e o pai que vai noivar ela. Porém, além da esposa, ele está interessado também em comprar uma vaca ou algum animal dele. Ele vem e diz para o homem, estou te dando uma prutá, estou comprando a sua filha e a sua vaca. Como é que fica ali? Minha menina, bitcha b'chatzi prutá, ou paratcha b'chatzi prutá. Será que a gente explica que, na verdade, o que ele quis dizer? Ele quis dizer a vaca por meia prutá e a menina por outra meia prutá. Sendo assim, não está válido, porque ele não voou com uma menina por meia prutá. Ele não pagou o valor mínimo. Ou Dilma, ou por outro lado, bitcha b'prutá, ou paratcha b'mishichá. Talvez ele quis dizer que a prutá está indo para o kiddushin. Ele quer levar com ela através de uma prutá. E a vaca, por favor, está pedindo de favor a vaca, mas não que a prutá é o pagamento da vaca, a prutá é o pagamento do kiddushin e a vaca está sendo de graça. Fa la Agmara, Teiku, não temos uma resposta, por enquanto, para essa questão também. Vai Ravashi, mais uma pergunta de Ravashi. Bithala Karkaha, Bepruta. A mesma pergunta com relação ao terreno. A pessoa vem e diz: estou tirando uma Pruta, e eu estou adquirindo a sua filha como noiva, e o seu terreno como um imóvel. Mal, Bithala Khatsipruta, Bithala Khatsipruta. Será que ele quer dizer que ele quer meia Pruta que vai para o Kiddushin e a outra meia Pruta vai para o terreno, e sendo assim, não é válido porque ele não pagou uma Pruta para a menina? Ou Dima, ou talvez Bithala Pruta, Bithala Khazaká. Talvez não, a Prutá, que é o valor mínimo, está sendo pago somente para o Kiddushin, e o terreno está vindo de graça. Teiko, fala agora também, para isso não temos mais resposta. Raul Gavra, agora atrás de um episódio. De Ignish Beshirai, ele noivou com uma mulher, só que ele não deu dinheiro e também não deu anel. Ele deu uma roupa de seda, algo muito valioso. Nós vimos que não precisa ser obrigatoriamente um dinheiro, pode ser algo que tem um valor equivalente. Então ele deu para ela uma roupa de seda. Porém, não estava claro, na hora que ele deu para ela, qual que era o valor exato da roupa. Rabba Amar Lo Tzlich Lishma. O Rabba diz que mesmo que na hora que ele deu para ela a roupa, a gente não avaliou o valor da roupa. Ela não sabia quanto que é o valor exato da roupa. Ela não avaliou o valor da roupa. Mesmo assim, ela está noiva. Rabbi Yosef Amar, Tzlich Lishma. Rabbi Yosef discute e diz que não. Já que ela não sabia o valor exato do que ela estava recebendo, o Kiddushin não é válido. Agmar explica. Ide Amar Leu Becholshon. Se ele falou, veio dizer o seguinte: olha, eu estou noivando com o dinheiro mínimo. O dinheiro mínimo eu estou te dando. Eu estou te dando mais. Mas pelo menos tem chave para o Tá. Pelo menos tem o valor mínimo que é necessário. Curam no pliguei, trouxe rechumar. Também Rav Yosef concorda que o Kiddushin é válido. Porque ela concordou em noivar pelo valor mínimo, por Shvei Pruta. É o valor mínimo. E ela sabia que essa roupa, ela não sabe exatamente quanto vale, mas é óbvio que o valor mínimo tem aqui. Sendo assim, ela recebeu a roupa e por isso ela está noiva. E de Amarlei Hamishin, Veloshavu Hamishin. E se ele falou que ele está noivando com ela por 50 reais, vamos supor, e a roupa não valia 50 reais, Haloshava, lógico que o Kiddushin não são válidos, lógico que o noivado não é válido, porque de fato a roupa não era por 50, ela concordou em noivar por 50 reais, e ele deu algo que não valia isso, então é lógico que não vale. Que plique, a discussão deles é no caso seguinte, de Amar Hamishin, Veloshavu Hamishin. Ele falou que ele vai noivar com ela por 50 reais, ele deu uma roupa que na realidade valia 50 reais. Porém, na hora que ela recebeu, ela não tinha certeza se realmente valia 50 reais ou não. Rava Amar, o Rava diz que importa se ela tinha certeza ou não. De fato, ele deu algo que valia 50, ela recebeu, ela está noiva. Rava Yosef Amar, que vandeita lo pkia mishuma lo samcha data. Diz Rava Yosef que não, que já que na hora ela não avaliou, ela não tinha certeza que realmente ela estava recebendo os 50 reais que ele se comprometeu, então ela não teve intenção que o Kiddushin está valendo. Se ela tem certeza que ela está recebendo o que ele se comprometeu e ela recebe isso, então ela está valendo. Mas uma vez que ela ainda tinha dúvida, que talvez ela não estava levando, que na verdade ela não levou a sério, porque ela tinha dúvidas, talvez, e ela não está recebendo o valor que ele se comprometeu. Uma vez que ela não tinha certeza que isso valia 50 reais. Por isso, a opinião de Rabbi Yosef é que não pode se dar algo. Se ele falou que está levando pelo valor mínimo, e é óbvio que tem um valor mínimo, então está válido. Mas se ele falou um certo valor maior, e ela não tem certeza que esse objeto vale esse valor maior, então o casamento não é válido, segundo a opinião de Rabbi Yosef. E cadê Amri? Existe uma outra explicação que diz o seguinte: Behold o Nami Plighi. Existe uma outra explicação que diz que o Rabbi Yosef, mesmo no caso que ele falou para ela que ele está noivando com ela pelo valor mínimo, mesmo assim é importante que ela saiba o valor. Rabbi Yosef Amar, Shvei Kesef, Harei Uki Kesef, Ma Kesef de Kaitz, Av Shvei Kesef Nami de Kaitz. Diz Rabbi Yosef que mesmo que ele falou para ela que está noivando pelo valor mínimo, mesmo assim, uma das características do dinheiro é que ele tem um valor fixo. A pessoa tira uma nota de 50 reais, uma moeda de 10 reais, tem aqui um valor mínimo, que é um valor fixo e esclarecido de quanto vale o dinheiro. Assim também, mesmo que a gente não exija que seja um dinheiro propriamente dito, e sim, pode ser algo que tem um valor equivalente, mesmo assim, tem que ser algo que tem um valor fixo. Assim como o dinheiro é um valor fixo, assim também o equivalente tem que ser um valor fixo. Então, mesmo no caso que ela concordou em noivar pelo valor mínimo, e todos sabem que nessa roupa tem um valor mínimo, mesmo assim, uma das características do dinheiro é que ele tem um valor fixo, assim também, diz o Rav Yosef, que só pode noivar com mulher com algo que tem um valor fixo, se a gente está usando o Kinyan de Kesef, se a gente está usando algo equivalente a dinheiro, e tem que ser igual ao dinheiro, que é um valor fixo. Qual o teu?